Bem-vindo a essa nossa sessão ordinária, a primeira do mês de setembro. Para o início da nossa sessão, solicito a vereadora Miriam Garcia que faça a aferição de quórum.
Vereador Gerri, vereador Paulo de Lima, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora doutora Dinamélia, vereador Miguel Marrula, vereador Eli Rosa, vereador presidente Zé José Borges, vereadora Miriam Garcia e vereador Jean Carlos. Quórum suficiente, presidente, para a leitura da ata, apenas.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Gerri Cabeleireiro que faça a leitura do texto bíblico.
Detestai o que pratica a iniquidade e destruís os mentirosos. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e enganador, mas exulte de alegria todo aquele que em vós se refugia. Sobre a vossa proteção se regozijem os que amam vosso nome. Salmo 5. Palavra do Senhor.
Já no pequeno expediente, solicito à vereadora Miriam Garcia que faça leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Obrigada, presidente. Síntese da ata da 54ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 17 dias do mês de agosto de 2016, às 9h30, em sessão ordinária, a Câmara Municipal reuniu o seu presidente, vereador Lisejo José Bor, secretariado por Hamilton Batista, Jackson Charles, Miriam Garcia e Guilherme Martins. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ser chamado senhores vereadores, constatando-se o quórum, declarou aberta. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a ata da leitura da ata da síntese, data do dia anterior, e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura do projeto enviado às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usou a palavra o vereador Paulo de Lima, no pequeno expediente, e grande expediente usou a palavra o vereador Sargento Pereira Júnior, e pela ordem do dia o senhor presidente solicitou se fizer chamados os vereadores presentes, e não havendo quórum para prosseguimento da sessão, declarou encerrada a mesa, marcando-se outra para o dia 12 de setembro, em horário regimental.
Prossiga, vereadora Miriam Garcia, com a leitura das correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões, bem como dos requerimentos que serão encaminhados à diretoria legislativa para avaliação.
Projeto. Tá bom. Eu tenho medo. Projeto de correspondência, projeto vereadora professora Geli, que cria o Festival da Cultura Hip Hop e da Outras Providências. Prefeito Municipal, que dispõe sobre estimativa de receita e fixação da despesa para o município de Anápolis, lei orçamentária anual, exercício financeiro 2017. Vereador Paulo de Lima dispõe sobre a transformação da área do antigo Ipiranga Atlético Clube em área esportiva olímpica do município. Vereador Paulo de Lima dispõe sobre isenção dos pagamentos da área azul aos idosos e portadores de deficiência.
Podemos observar aí que deu entrada nessa casa a lei orçamentária anual.
Ano 2017.
De 2017, para o ano de 2017. Portanto, solicito já de antemão a atenção dos nobres pares para que ela siga o trâmite regular aí nas comissões para que tenhamos aí prazo para deliberação sobre a mesma, que deve ser feita ainda dentro desse período legislativo. Continue com a leitura de requerimentos.
Requerimentos, moção de pesar, senhora Maria Rosa Camargo. Vereador Sargento Pereira Júnior, reforço de policiamento, terminal urbano de Anápolis. Sargento Pereira Júnior requer a criação da creche do idoso. Pereira Júnior requer encaminhamento para o 4º Batalhão de Polícia Militar, reforço no policiamento no terminal urbano. Isso está até repetido. Pereira Júnior, possibilidade de implantar rotatória na Avenida do Arco Verde, cruzamento entre as ruas R2 e R17. Vereador Paulo de Lima, tapa buraco, rua Vicente Batista, Residencial Bela Vista. Requerimento, vereador Vespa, sinalização de pare nas ruas do Jardim Esperança. Vereadora professora Geli, encaminhamento para solicitar lombofaixa em frente à Escola Municipal Professor Tasso Barros Vilela. Vereadora professora Geli, lombofaixa na Avenida Frei João Batista Vogel, com a Rua 24, na Vila Formosa. Vereador Hamilton Filho, tapa buracos na Avenida Federal, bairro Maracanãzinho. Vereador Hamilton Filho, troca de lâmpadas na Rua Cristal, bairro Itamaraty. Vereadora professora Geli, colocação de lombofaixa em frente à panificadora Pão do Galo, na Rua Brás Cordeiro. Vereador Paulo de Lima, complementação de asfalto na Avenida Laranjeiras, no Dom Felipe. Vereador Sargento Alberto, conclusão de malha asfalto, Avenida Central. Vereador Sargento Alberto, instalação de semáforo no cruzamento da Avenida José Neto Paranhos. Construção da praça, instalação de aparelho de ginástica no bairro Flamboyant. Pereira Júnior, encaminhamento CMCT, lombofaixa na Rua 24 de agosto, próxima panificadora Céu Azul. CT, redutor de velocidade no Parque Nova Capital. Vereador Wellington Lopes, tapa buracos no bairro Parque Brasília. Vereador Edson Lopes, redutor de velocidade em frente ao residencial Jardim do Lago. Vereador Edson Lopes, serviço de limpeza em toda extensão do residencial Jardim do Lago. Vereador Edson Lopes, ofício de extensão de rede no residencial Lebron. Serviço urbano e habitação ao serviço tapa-buracos no Copacabana. Serviço tapa-buraco no residencial Copacabana, é o mesmo ofício. Vereador Ederson Lopes, extensão de rede rede de esgoto residencial Copacabana. Sargento Alberto, adequação do retorno de Sena à frente ao posto Sena, na Avenida Independência. Vereador Pedrinho do Porto Rico, lombofaixa na Rua 24 de agosto, para 70, lote 291. Vereador Paulo de Lima, tapa buracos, Rua Buriti, Vila Jaiara. Vereador Hamilton Filho, quebra-molas, Avenida Brasília, Parque São João. Hamilton Filho, quebra-molas na Rua C, para 24, bairro Adriana Parque. Quebra-molas, Rua Padre Luiz, esquina com Antônio de Oliveira. Gleimo Martins, quebra-molas na Rua 4, Jardim Arco Verde. Paulo de Lima, complementação de asfalto na Travessa A, localizado na Avenida Fernando Costa, bairro Jaiara. Paulo de Lima, colocação de linha de ônibus no bairro Flor do Cerrado, parte 2. Paulo de Lima, construção de praça na Avenida Perimetral Oeste, bairro Anápolis City. Professora Geli, lombofaixa em frente à Escola Municipal João Amélio, situado na Avenida Alvorada. Lombofaixa, vereador Gerri Cabeleireiro, situado, lombofaixa, iluminação solar em todas as lombofaixas do município de Anápolis. Diferente, interessante. Vereador Gerro Cabeleireiro, requer acompanhamento só trânsito, realizado estudos, redutor de velocidade na Rua 50, na Vila Norte. Redutor de velocidade, lombofaixa, Avenida São Francisco de Assis, vereador Paulo de Lima. Paulo de Lima, linha de 11, para Chacras Colorado. Paulo de Lima, complementação de asfalto, Rua 3, Chacras Colorado. Hamilton Filho, implantação de quebra-molas na Rua 4, Jardim Guanabara. Não há mais requerimentos a serem votados.
Apenas leituras, vereadora. Esses foram os requerimentos que serão encaminhados às comissões para avaliação. Já dentro do pequeno expediente, para o uso da palavra, convido o vereador Paulo de Lima, líder do Executivo na Casa. Gentileza, vereador.
Eu fiz requerimento. Cadê o
Não.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras, colegas que nos acompanham, pessoal da imprensa. Presidente, eu queria só deixar um recado aqui e agradecer também à Prefeitura Municipal pelas complementações de obra no município de Anápolis. A nossa Prefeitura Municipal de Anápolis tem feito um grande trabalho na cidade de Anápolis, né, nesse ano de 2016. Então, queria aqui agradecer a Secretaria de Obra e a Prefeitura Municipal, né, do complemento do asfalto lá na Rua Flórida e ali na travessa, ali na nossa grande Jaiara, ali de frente à Faculdade Fama. É uma espera de mais de 40 anos e agora foi feito nessa semana. Então, eu queria agradecer essas obras. E também lá no setor Morumbi, onde foi completado também toda a maioria daquelas ruas que estavam sem o asfalto já tinha acabado, e a Prefeitura Municipal fez aquele pedaço ali de asfalto e completou muito asfalto e fez a água fluvial. Na Rua Flórida, na Vila Jaiara, é uma requisição antiga, uma briga antiga, e na Travessa A também, na Vila Jaiara, é uma reivindicação daquela população de muitos anos. Então, a população agradece, né, os impostos da cidade sendo revestidos em obras para a cidade de Anápolis. Então, a gente fica alegre e satisfeito com isso, que nossa Prefeitura Municipal de Anápolis tem feito esse trabalho. E também queria deixar aqui, presidente, um projeto que está entrando nessa casa, que nós podemos transformar o Clube do Ipiranga num clube olímpico, né, para a prática de esporte em todos os sentidos. Então, aquela praça está praticamente abandonada, então a Prefeitura hoje é proprietária daquela área e ela poderá transformar aquela área ali num centro olímpico para a nossa população, principalmente das pessoas mais carentes e das pessoas dos nossos bairros que precisam muito do esporte. Então, a cidade praticamente não tem um clube da prefeitura. Então, aquele clube com certeza será um clube social e será transformado, né, após a nossa lei ser aprovada aqui na Câmara Municipal, porque será beneficiada toda a comunidade anapolina, né? O Ipiranga, que é uma tradição na cidade de Anápolis. E também tem outro projeto do vereador Paulo de Lima que está entrando na casa para dar isenção, né, dos pontos de, somente no estacionamento, às pessoas deficientes e às pessoas de mais de 60 anos que possam adquirir ali a sua livre acesso a esse estacionamento da área azul, que será implantado mais rigorosamente daqui para frente. Então, a gente está entrando com esses dois projetos hoje aqui na casa, né, para ajudar a população e dar apoio somente na parte esportiva e na parte de isenção, né, de principalmente das pessoas deficientes que precisam, né, do estacionamento e possa não pagar aquele local da área azul, né? Já é uma tradição de não cobrar, mas geralmente se estacionar em outro local, cobra. Então, a gente estaria aqui já com esse projeto, tentando, com o apoio de todos os vereadores, né, nesse momento, que a gente possa, a partir de hoje, dar o encaminhamento. E, como diz o nosso presidente, já dá encaminhamento aí já desses projetos. Presidente, eu agradeço, né, e o tempo está corrido, nós precisamos trabalhar. Obrigado.
Muito bem, vereador Paulo de Lima. Inclusive, fiquei sabendo desse seu projeto nas ruas da cidade, Paulo de Lima. Já vieram me pedir apoio a esse projeto de Vossa Senhoria. Também, para o uso da palavra no pequeno expediente, convido para a tribuna o vereador Eli Rosa. Não está no plenário no momento. Portanto, sem mais inscrito no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. Convidamos para o uso da palavra o vereador Sargento Pereira Júnior. Sargento Pereira Júnior também não está no plenário no momento. Vereador Jackson Charles. Muito bem, vereador Jackson, que está conosco aqui no plenário, inclusive secretaria da mesa. Por gentileza, vereador, por até 10 minutos.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luizinho Zé Borges, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do canal 5, canal Anápolis, Anete, aos internautas que nos acompanham através do nosso site via web, com assessoria técnica da nossa diretoria de comunicações e também da Jangada Produções. Senhor presidente, a quem eu peço atenção à nossa fala, hoje eu uso o espaço dessa tribuna, senhor presidente, para abordar um assunto que, no meu ver, é muito importante para a sociedade mundial, de forma singular e especial, a população anapolina, vereadora Dina Amélia. Eu quero aqui falar sobre o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, senhor presidente, simbolicamente foi escolhido neste mês pela Associação Internacional de Prevenção do Suicídio para conscientização e alerta sobre a enorme quantidade de suicídio que acontece entre os seres humanos, vereador Dina Amélia. A Organização Mundial da Saúde, vereadora Dina Amélia, uma lutadora pela saúde aqui em Anápolis, tem uma estatística de que 90% dos casos de suicídio, vereadora Miriam Garcia, são relacionados a transtornos mentais, por isso eu chamei a atenção da vereadora Miriam, a depressão, ao alcoolismo, à esquizofrenia, às questões de isolamento social, desemprego, migração de um país para o outro e, por fim, problemas corriqueiros familiares. Suicídio, senhores e senhoras vereadores, população que nos escuta e nos assiste, pode ser evitado, e o primeiro passo, vereadora Dina Amélia, para que isso seja evitado, é que nós tenhamos a coragem de falar sobre o assunto. Eu, antes de dar continuidade, a vereadora Mia está pedindo uma fala, uma parte, vereadora Mia. Conceda a fala a você.
Vereador Jackson, quando o senhor falou, né, o senhor falou relacionado aos tratamentos mentais. O suicídio, eu vejo com muita tristeza, eu vejo como fosse um pedido de socorro. Um pedido de socorro desesperado, mas que você não tem mais como socorrer a pessoa, na verdade, quando você vê a história das pessoas. Então é alguma coisa que nós temos, o suicídio nos ensina a olharmos para o lado. Para quem está do nosso lado, às vezes está passando uma grande crise, está pensando neste momento desesperador e nós não estamos observando isso. Então, além de tudo, eu acho que o suicídio vai além de qualquer necessidade financeira, qualquer desemprego, qualquer dor amorosa, sabe? Eu acho que é isso. E nós temos que aprender a olhar para o lado, para o nosso próximo, para ajudá-lo nesse momento de socorro, de desespero, porque é um grande pedido de socorro. Eu acho que Vossa Excelência concorda isso.
Muito obrigado. Concordo sim, vereadora Miriam. A Organização Mundial de Saúde também, vereador Dina Amélia, traz uma estatística assustadora. Assustadora, vereador Miriam. Ó, aproximadamente 1 milhão de pessoas tiram a sua própria vida no mundo. Ou seja, há uma morte a cada 40 segundos no mundo com relação ao suicídio praticado pelas pessoas. Essa estatística também vem da Organização Mundial de Saúde. São 10 mil mortes ao ano por suicídio. E aí, quando eu digo, vereador Eli, que nós devemos tratar do assunto, nós devemos falar da questão, e nós devemos aqui dar nossa contribuição, vereador Dina Amélia, é porque aqui eu quero lembrar aqui aos senhores, e às vezes passa despercebido, de alguns casos aqui corriqueiros da nossa cidade.
Um caso que chama muita atenção, vereadora, é, professora doutora Geli Sanches. Eu quero lembrar aqui o suicídio que nos pegou de surpresa, de um grande amigo nosso, de uma pessoa que muito contribuiu para a nossa cidade, prestando um serviço público de excelência e de qualidade, que foi o líder comunitário José Antônio Peixoto, que até hoje nós não conseguimos descobrir o que levou o José Antônio, uma pessoa maravilhosa, a ter essa prática. Ainda nesse semestre, vereador Hamilton, ainda nesse semestre, se não me engano, tivemos um caso de um rapaz de família conhecida que se suicidou ali na reserva, próximo ao Jardim Arco Verde. Eu não consigo me esquecer, vereador Dinamélia, lá da minha infância e da minha juventude, ali na minha querida Vila Formosa, quando ali hoje, onde é a Praça Ferroviária, um rapaz amanheceu enforcado em uma árvore, também praticando o ato de suicídio. Mas eu estou falando isso, vereador, porque eu quero chamar a atenção e puxar a orelha, inclusive, da população como um todo. Há poucos dias, vereadora Dinamélia, passando ali pelo viaduto Nelson Mandela, uma multidão se acumulava. E passando ali devagar, eu escutava: pula, pula, já que você quer suicidar, pula, seu idiota. Olha só a contribuição que nós, população, ser humano, damos e demos para uma pessoa que está ali precisando de ajuda e de socorro. E eu, passando por ali, fiquei abismado de ver a atitude das pessoas, incentivando aquele cidadão que estava ali prestes a pular no viaduto Nelson Mandela, de frente aos carros, querendo se suicidar, e a população motivando-o, incentivando-o, ele a fazer esse ato. Mas que, graças a Deus, um motorista de um caminhão, guiado por Deus, parou embaixo do viaduto, aproximando ele da marquise, e infelizmente, ou felizmente, graças a Deus, houve tempo do resgate, e esse rapaz, com certeza, está com a sua vida salva. Será, vereadora Dinamélia, se fosse um membro familiar daqueles que estavam ali gritando: pula, pula, já que você quer pular, pula, seu idiota. Será se fosse um membro da família daquelas pessoas, elas estariam gritando daquela maneira? Ninguém se preocupou sequer quais eram os motivos que levavam aquele cidadão a ter aquela motivação. Ninguém sabia se aquele cidadão tinha um problema de esquizofrenia, se ele tinha um problema de vício de droga ou de álcool, ou se ele tinha algum problema de depressivo. Nós temos aquela inocência de criticar e não de estender as mãos. E eu estou usando aqui, o vereador e presidente dessa casa, Eliseu Zé Borges, usando esse espaço para mostrar para o poder público que o poder público tem a obrigação de ver isso com seriedade. E por que não criarmos ali no CAPS? O vereador Ederson é um conhecedor do que eu estou dizendo. Um plantão 24 horas, para estar atendendo o anseio dessa pessoa que muitas das vezes, naquele momento, naquela agonia, naquela vontade, naquele impulso demoníaco de se a sua vida, ser salvo por uma pessoa que o atende 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, para acolhê-lo, para orientá-lo, para te acalentar, para ajudá-lo ou até resgatá-lo. O poder público tem essa responsabilidade. E vamos iniciar isso agora, fomentando este mês de setembro, o mês amarelo, que foi escolhido para ser um mês em movimentos contra o suicídio. Nós temos aqui, presidente, vou já terminar, aqui um belo viaduto que serviu inclusive para a tentativa do suicídio, com iluminações maravilhosas e fantásticas. Estou fazendo um requerimento para que o Poder Público Municipal, durante esse mês de setembro, preconize ali, instale ali e seja utilizado as cores amarela naquelas luminárias ali do viaduto, para simbolicamente mostrar a preocupação do Poder Público para com as pessoas que estão precisando de socorro. E também estarei encaminhando um requerimento para o Poder Público Municipal, para que através do CAPS crie um plantão 24 horas para estar abraçando e socorrendo essas pessoas que tanto precisam de ajuda e às vezes ficam ao léu sem ter alguém para acalentá-lo. Muito obrigado, boa palavra.
Muito bem, vereador. Esse mês realmente é um mês que trata muito bem desse assunto, até para as questões da prevenção com relação a esse problema, que quando ocorre, principalmente com pessoas mais jovens, é um transtorno imenso para a família, acaba por destruir e realmente mudar totalmente o rumo, e para pior, o rumo de uma família inteira, quando um fato desse acontece. Então, portanto, lá tem várias orientações para que a gente previne, para que a gente acompanhe, para a gente saber aonde ele pode ocorrer, aonde há a possibilidade de ocorrer e quais são os sintomas, quais são os sinais que a tendência ao suicídio afeta cada pessoa, cada indivíduo. Então é muito bom a gente estar lembrando disso aqui hoje. Parabéns, vereador Jackson. Também para o uso da palavra no grande expediente, convido o vereador Sargento Pereira Júnior. Por gentileza, vereador.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, telespectadores do Canal 5, ouvindo a Rádio Manchester. Quero saudar nosso grande amigo Barbosa aí, nosso ex-soldado da base aérea, está aqui nesta manhã prestigiando a nossa sessão. Senhor presidente, o assunto que me trouxe aqui nessa manhã é um assunto que está tendo uma repercussão muito grande nas redes sociais. Muito grande mesmo. Já recebi inúmeros WhatsApp, já fui marcado em algumas postagens em relação a esse assunto, que me trouxe bastante preocupação, e devido a essas preocupações já encaminhei um ofício, até mesmo alguns requerimentos aqui também, para que o prefeito pudesse nos dar essa informação verídica, para que nós possamos estar dando a informação correta, porque às vezes fala alguma coisa na rede social e às vezes não tem o subsídio, não tem a informação correta. E a nossa informação, e a nossa obrigação como legislativo é dar maior transparência para a coisa pública. Então, fala alguma coisa aí que aqui lá se torna-se como se fosse verdade. Então, nós estaremos encaminhando o ofício, gostaria de pedir para o líder do prefeito para que pudesse estar organizando essa documentação o quanto antes, para que nós possamos dar a informação correta para os nossos, no caso, os nossos munícipes, né, para que o pessoal possa realmente estar bem em informação. Eu vou ler aqui a informação que eu recebi. Começaram a colocar parada de ônibus. O valor de cada abrigo é de aproximadamente R$ 38 mil, reais, cada parada de concreto feita no asfalto, em torno de R$ 50 mil. Reais. Ou seja, R$ 38 mil reais para a parada de ônibus, para o abrigo, e R$ 50 mil para o pavimento rígido. Eu não quero acreditar que seja esse valor. Segundo a informação aqui, é que aproximadamente R$ 88 mil custa cada situação dessa. Tanto R$ 38 mil a parada de ônibus, né? E R$ 50 mil o pavimento rígido. Então estaremos encaminhando esse ofício para a prefeitura, que ele possa estar mandando um relatório. Os fundamentos técnicos, para que a população possa entender. Porque para grande parte da população, observa fazendo aquela obra, acha que é jogar dinheiro fora. Então, como o pessoal está tendo uma repercussão muito negativa em relação a esse pavimento rígido, eu gostaria que caminhasse o valor da obra e o fundamento legal para que essa obra seja executada no nosso município. Porque tem locais, igual a Avenida São Francisco ali, que o pavimento lá é 100% nobre vereador Vespa. E cortaram o asfalto para estar fazendo esse pavimento rígido, que ao meu ver, esteticamente, é horrível, cheio de trepidação. Alguns locais, esses dias eu estive até lá na Grande Jaiara, passei lá um dia, tinha um buraco no pavimento rígido, passei um dia lá, depois de 10 dias passei novamente, nobre vereador Vespa, e estava o mesmo buraco, no pavimento rígido. Eu não sei qual era o objetivo daquele buraco, mas com a obra nessa envergadura, ficar mais ou menos 10 dias, primeiro já tinha um buraco, já está errado, ficar 10 dias para estar realmente resolvendo esse problema desse buraco no pavimento rígido, é muito deplorável. Então, nós gostaríamos que o prefeito municipal, em nome aí do secretário de obras, pudesse encaminhar para essa Casa de Leis esse relatório, dando um fundamento e o valor que custa cada pavimento rígido desse. Porque não pode ser esse valor de R$50 mil. Também estamos solicitando para o prefeito, está falando aqui que o valor de cada é de aproximadamente R$38 mil cada abrigo. Eu estive lá visitando o abrigo, olhei, não é uma coisa extraordinária para estar valendo R$38 mil. Ao meu ver, acredito que a aba lá do ponto de ônibus tinha que ser maior para realmente proteger tanto da chuva quanto do sol. Eu acredito que o que foi feito lá, quando chover, não vai conseguir alcançar o seu objetivo fim. Outra informação também que eu gostaria, não sei se o novo presidente esteja sabendo, é a respeito da obra da Câmara Municipal, novo vereador Jean.
Pereira, antes de você mudar de assunto, dá uma parte um pouquinho.
Vou dar uma parte para o novo vereador Jean.
Obrigado, Pereira. Você tem razão em relação à questão dos pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo. Vale ressaltar que nós aprovamos nessa casa uma lei que padroniza a questão dos pontos de ônibus. E que estão, então, descumprindo, porque a padronização aprovada por essa casa e sancionada pelo prefeito, ela dispõe que tem que contemplar a cobertura, tampando ali as pessoas do sol e da chuva, assentos no mínimo 4 locais, local do cadeirante, placa informativa dos itinerários e iluminação. Então, se estão fazendo em desacordo, estão gastando mal, porque eu vou entrar no Ministério Público com ação popular e estão descumprindo a lei municipal. Ah, mas está no edital. A lei estabeleceu os critérios do que constava a exigência do edital para a implantação dos pontos de embarque e desembarque. 2 por mês, 24 ao ano. Então, tem que ser feito sim, mas seguindo a lei municipal que nós aprovamos nessa casa, que foi de minha autoria, mas não é mais minha, é nossa. É do Poder Legislativo Municipal e o prefeito sancionou. Portanto, se estão fazendo em desacordo, estão gastando mal, porque nós vamos entrar e cobrar e exigir que se cumpra a lei municipal. Devo a palavra.
Obrigado, novo vereador Jean Carlos. Se tem a lei municipal aí, mais um, como se diz, mais um erro que eu vejo, além do valor, para estar se cumprindo a lei. Porque nós estamos aqui, o Poder Público tem que dar um exemplo, né, vereador Jean? Vereador, o Poder Público só pode fazer o que está previsto na lei. Então, se está fazendo desacordo, é importante estar fazendo essa diligência aí para que possa estar resolvendo. Então, eu vejo que grande preocupação, eu gostaria já de antemão, novo vereador Jean, solicitar para o Poder Público dar um exemplo aqui bem, bem claro. Nós temos duas paradas de ônibus aqui na Avenida Goiás, todas duas de excelente qualidade. Espero que não venha tirá-las, né? Para cumprir o que está previsto no edital. Espero, porque tem boa qualidade, é mais fácil, pelo nosso dinheiro, reformá-las do que fazer uma nova. Então, nós temos que ter essa sensibilidade de estar fazendo uso, bem, usar o dinheiro público para beneficiar a população. Fazer o pavimento rígido numa avenida que tem uma qualidade boa do asfalto, para colocar aquele pavimento que realmente não tem aquela qualidade, não tem aquela qualidade que tinha o assalto anterior, eu vejo jogar e rasgar dinheiro fora. Então, por isso que eu estou solicitando ao Poder Público para que possa, como se diz, dar fundamentos técnicos. Porque eu não sou técnico, às vezes eu vou estar falando aqui um absurdo, mas ao meu ver, e ao ver de grande parte da população, acha inequívoco aquela construção daquele pavimento rígido. Então, solicito para que possa encaminhar para essa Casa de Leis o fundamento técnico, para que a gente possa estar falando a respeito dessa obra. Que fique bem claro para a população que está nos ouvindo, é que essa obra é legitimidade do Poder Executivo. O que o vereador pode fazer é estar usando essa tribuna e estar solicitando informação para que possa dar o fundamento técnico. Mas a gente não pode impedir que essa obra realmente seja feita. Quem tem que receber o ônus ou bônus
desse projeto de mobilidade pública é o Poder Executivo. A função do vereador é simplesmente cobrar para ver se está sendo feito com qualidade, se realmente o dinheiro público está sendo bem investido, por isso nós estamos solicitando esse ofício. E gostaria também de pedir para o poder, para que o prefeito possa dar informação como que está a situação da Câmara Municipal. Nós estamos aí acabando mais um ano, nós teríamos que ter condições dos próximos vereadores que foram tomar posse dia 1º de janeiro, poder tomar posse no local adequado, no local digno, pois está fazendo um grande investimento nessa obra e que a população realmente tem que estar recebendo esse benefício o quanto antes. Então, gostaria também de estar encaminhando, já encaminhou o ofício, solicitando o valor da obra e como está ficando o valor da obra e como que está a situação dessa obra, porque essa obra está parada e nós temos que realmente definir e resolver logo o problema dessa situação da Câmara Municipal. Gostaria também de pedir ao secretário de Obras para que possa resolver a situação dos asfaltos da nossa cidade. Se não tem asfalto, pelo menos que faça um patrulhamento e um cascalhamento nas vias do nosso município. Os moradores ali do anexo Frei Eustáquio, ali da Rua da Liberdade, lá no Polo Centro, lá no Monte Sinai, inúmeros locais que tem, que está sem asfalto, não tem nem o patrulhamento e o cascalhamento. Todos nós sabemos que o ideal seria o asfalto, mas já que não tem o asfalto ainda, mas pelo menos patrulha e cascalha, que daqui um dia começa a chuva, e como vai fazer? Vai ficar 2 anos na poeira e na lama, sem poder dar trafegabilidade para a nossa população? Então eu gostaria de pedir, de solicitar para que o prefeito possa resolver o problema do cascalho. Porque, infelizmente, não tem cascalho no nosso município. Já solicitei para que pudesse resolver esse problema e até hoje nada. E eu tenho visto que tem feito alguns assaltos aí. E para fazer o assalto tem que fazer o uso do cascalho para fazer a terraplanagem. Então, gostaria que pudesse resolver o problema do anexo Eustáquio, da Rua da Liberdade, lá do Polo Centro e dos demais locais, o quanto antes, daqui um pouco vem a chuva e a população não vai ter condições de acessibilidade das suas casas. É só isso, presidente, eu vou pular, muito obrigado.
Muito bem. Vereador, uso da palavra neste momento, convido o vereador Ger Cabeleireiro.
Senhor presidente, novos pares, mídia que cobre mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, público presente. Senhor presidente, é tempo, né, de campanhas, é tempo da nossa população analisar novamente os seus candidatos a prefeito, vereadores. E hoje eu faço uso dessa tribuna, senhor presidente, em primeiro lugar, para parabenizar essa casa por esses quase 4 anos de legislatura. Parabenizo também cada companheiro aqui, cada vereador, que tem desempenhado de uma forma, eu acredito que com muita seriedade e compromisso, essa missão que foi lhes confiada na urna. Faço votos que cada companheiro possa retornar, né? E que os que estão pleiteando aí uma cadeira nessa casa de leis possam também ter êxitos. Eu acho que é um momento da gente unir forças, política e força da nossa comunidade anapolina, para que façamos a melhor escolha e que no dia 3 de outubro possamos ter a certeza que fizemos a escolha certa e que Anápolis realmente volta para o eixo do crescimento, da prosperidade e que o nosso povo tenha melhor qualidade de vida. Que Anápolis seja referência no que diz respeito à política nesse país. Senhor presidente, muito tem falado que o vereador Gerry não sairia candidato, mas graças a Deus estamos trabalhando e com fé em Deus espero que a população possa analisar através do meu trabalho, do meu esforço, assim como irá analisar os demais candidatos, os demais companheiros que estão aí na rua. Trabalho com muita seriedade, transparência, porque sou gente. O fato de estarmos detendo um mandato não nos deixa diferente dos demais cidadãos dessa cidade. Portanto, é uma obrigação nossa, vereador Eli, obrigação nossa, do nosso povo brasileiro, de mudar de fato esse país, mostrar tanto internamente quanto externamente o quanto esse país é maravilhoso, o quanto esse país tem condição de somar muito para a humanidade, porque nós somos autossuficientes praticamente em tudo, no petróleo, na biodiversidade. É um povo ordeiro, um povo que luta mesmo nas piores situações. O nosso povo brasileiro está lutando por dias melhores. Senhor presidente, quero aqui fazer um agradecimento ao nosso prefeito João Gomes. A região do Recanto do Sol, ela tem aproximadamente 33 anos de existência. E havia alguns trechos, senhor presidente, desde que foi criado o Recanto do Sol, a nossa região tornou-se aí uma região importante, bastante adensada, né? No que diz respeito à população, chegando aí a quase 50 mil habitantes, e ainda havia ali no centro do bairro duas ruas que estavam por asfaltar. Foram muito empenho e, graças a Deus, hoje a rua 1 e a rua 50, as pessoas podem sair de suas casas com tranquilidade, pois ganhou ali o benefício do asfalto, graças à administração aí do nosso prefeito João Gomes. Outro detalhe muito importante é a Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, que foi tanto falada aqui da revitalização, da organização daquela avenida. Ainda não está pronta, senhor presidente e nobres pares, mas já está bem adiantada. Está bem adiantada e eu tenho certeza absoluta que em breve poderemos adentrar na região do Recanto do Sol e nos deparar com a avenida que aquela região merece, que a população merece, né? Deslumbrar ali com uma avenida totalmente organizada, com estacionamento, né? E tornando-a um local agradável para as pessoas fazerem ali as suas compras, né? E certamente isso também é qualidade de vida. Sei que tem muito por fazer, senhor presidente. Muito, ainda tem muito por fazer, temos que avançar. Principalmente ali na Vila Norte, lá no Vale das Antas, ainda precisa avançar. Precisamos lá do benefício, vereador Lei Rosa, do asfalto. Aquele pessoal sofre demais. As mães, quando tem que levar suas crianças para a creche, quando não é muita poeira, é muita lama. Mas eu tenho certeza que tem avançado. Eu acho que vale a pena refletir, dar uma olhada no retrovisor e ver 4 anos atrás como era a nossa região e o quanto melhorou. Ainda em fase de construção, de acabamento, está sendo instalado ali, construído, um novo PSF, Posto de Saúde, lá no Parque Residencial das Flores. Isso é um avanço muito grande. Então temos que usar essa tribuna, criticar aquilo que está errado, mas temos que saber reconhecer aquilo que está dando certo. E eu tenho certeza absoluta, essa Casa de Leis tem somado positivamente para o desenvolvimento da nossa cidade. Algumas empresas deixaram a nossa cidade. Nós temos agora que organizar essa cidade para que novas empresas venham investir e certamente gerar mais empregos. Isso tudo depende dessa casa de leis, depende de um prefeito voltado realmente para servir. Eu, desde o dia que eu entrei nessa casa de leis, eu entrei com o puro sentimento de gratidão ao povo anapolino que me fizeram chegar até aqui. E tenho a plena certeza que usei até aqui, vereadora Dinamélia, esse mandato para servir. E tenho certeza, que no dia, vereador Vespa, que o político desse país se despir da vaidade e colocar na sua mente, no seu coração, que a política, ela foi criada para servir e não para políticos servirem da política para os seus caprichos e seus mimos, usando o dinheiro da nossa população. O dia que o político desse país fizer de um mandato uma missão, assim como alguns religiosos, né, e tem exceção também, usam o seu credo para ser missionário, para levar até os menos favorecidos uma palavra de conforto, para levar ali para a população, para a pessoa que realmente precisa uma solução, seja qual for o problema, aí sim nosso país estará no rumo certo. A população certamente sairá ganhando. Por isso eu peço aos nobres colegas, vereadores, e aos que estão pleiteando uma vaga nessa casa, para que possa se despir da vaidade, se despir do interesse próprio e fazer de seus mandatos uma verdadeira missão. Trabalhar realmente para o nosso povo, no sentido de levar aquilo que a população precisa: saúde, educação. Eu acho que é a base de tudo. Educação, saúde. O resto é o lucro. Peço a Deus que abençoe a cada um de vocês, que vocês possam retornar e retornar com esse sentimento, e que aos prefeitáveis, que eles possam estar realmente, verdadeiramente, cheio da vontade de servir. Senhor presidente, eu tinha algo mais a dizer, mas retorno em outro momento. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Também convido para o uso da palavra vereador Eli Rosa. Vereador Eli Rosa pediu para antecipar a Vossa Senhoria. Eu achei coerente, uma vez que os dois fizeram inscrição conjuntamente. Portanto, vereador Eli Rosa.
Obrigado, boa tarde, presidente. Obrigado, pastor Ederson, pelo entendimento. Bom dia a todos os profissionais da imprensa que se fazem presente nessa sessão, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero trazer para essa tribuna o meu diagnóstico, não de técnico, mas de cidadão, em relação à nossa cidade, senhor presidente. Nessa campanha, tenho feito caminhadas todos os dias, inclusive aos domingos, desde que a lei eleitoral nos permitiu fazer as caminhadas. E vejo, senhor presidente, a nossa cidade como um canteiro de obras. Muitas obras já terminadas e outras por terminar. Então é muito importante a gente ver a nossa cidade caminhando e caminhando para a busca da dignidade dos seus cidadãos. É claro que nós temos aqui muitos problemas para serem resolvidos, como o país, como a iniciativa privada também sofre do mesmo problema, que é a falta de recursos. Mas mesmo com essa falta de recursos, tendo como gestor um empresário, tendo como gestor um administrador, a Nápoles pôde e está podendo, inclusive, passar por essa crise sem danos maiores, senhor presidente. Então, eu fico muito feliz, senhor presidente, de ver a manifestação das pessoas, a aceitação das pessoas para essa discussão da nossa cidade. A nossa cidade, como já foi dita por todos os cidadãos anapolinos, existe uma divulgação da nossa cidade como sendo a cidade que está no rumo certo. E está caminhando no rumo certo. O que nós precisamos é continuar a caminhar no rumo certo. Então eu quero parabenizar as pessoas que estão fazendo caminhadas conosco e muito mais, parabenizar e reconhecer a importância dos cidadãos quando nos recebem para trazer a nossa mensagem, para receber a nossa mensagem, melhor dizendo, senhor presidente. Mas é muito claro para todos nós, mesmo aqueles que têm capacidade de, ou mesmo tempo, né, de pensar em relação à nossa cidade, a convicção que nós temos é que nós nunca podemos deixar acontecer da nossa cidade tomar um outro rumo, tomar um outro norte, senhor presidente. Eu quero aqui, senhor presidente, também, não só parabenizar o nosso prefeito João Gomes pela gestão, e uma gestão eficaz, uma gestão eficiente, mas também, senhor presidente, essa questão da saúde é um dos problemas que o novo gestor vai continuar tendo que resolver, senhor presidente. Nós sabemos, e aí eu quero esclarecer a população, que a grande quantidade de recursos que precisa ser investido aqui, senhor presidente, são recursos oriundos do governo federal. Tem muitas coisas que precisam acontecer aqui no nosso município, muitas soluções precisam ser tomadas. Agora, o município ele fica engessado porque alguns sabem, mas muitos não sabem, que os nossos impostos são retirados dos nossos municípios, mas na sua maioria vai para o governo federal. Mais de 80% de tudo que os municípios produzem vão para o governo federal. Então essa responsabilidade de investimento na saúde e na segurança, na educação, vem dos governos estadual e federal. É óbvio que o município precisa tomar para si essa responsabilidade, e por isso que eu digo da eficiência e da eficácia do gestor João Gomes, por ser um homem entendido de administração, um homem capaz de fazer a gestão de uma grande empresa como é a cidade de Anápolis, tendo em vista os poucos recursos que aqui existem, senhor presidente. Senhor presidente, dentro dessa questão da saúde, inclusive, eu queria que reconhecer a importância que foi o pastor Amadeu Boaventura. Eu, inclusive, senhor presidente, acompanhei muitíssimo de perto a doença da sua esposa, que tratara lá no Instituto Onco-Hematológico. Então o pastor Amadeu foi dessa pessoa que não abriu, que não mediu esforços para dar dignidade à sua esposa. E quero aqui agradecer ao Hospital Evangélico Goiano, que embora com tanta dificuldade nessa questão dos leitos de UTI, o Hospital Evangélico Goiano pôde ser processado. A nossa lei, melhor dizendo, traz que
as drogas também levam para essa questão do suicídio. Então nós temos o CAPS Alco e Drogas, onde é importante ali esse acompanhamento, deixando claro que não precisa. O CAPS ele faz um tratamento sem a necessidade de uma internação. Mas tem o CAPS Vida Ativa, que é para problemas psiquiátricos e psicológicos, onde a população pode procurar ali também o atendimento. Pelo que nós conhecemos dessa rede, precisamos sim de uma ampliação, porque muitas pessoas ficam na fila, né, por muito tempo para conseguir encaixar ali no tratamento dos CAPS. Então nós precisamos dessa ampliação do atendimento e também, como disse o vereador Jackson, do CAPS 3, que é o CAPS 24 horas. Esse ano nós tivemos em Brasília, com a secretária de saúde, com a doutora Marinalva, buscando a implantação do CAPS 3. Houve um reajuste ali no hospital de psiquiatria e ainda não foi instalado o CAPS 3, mas é uma necessidade também. Mas dizer que realmente, se eu posso dar um conselho, e a palavra de Deus diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria, que as pessoas que têm um problema de depressão, as pessoas que sofrem com transtornos, além dessa ajuda médica, psiquiátrica, que procure uma igreja também. Independente da religião, procure a buscar Deus, procure realmente se envolver, praticar a sua fé, porque o Senhor Jesus, ele é poderoso para libertar de toda a depressão e para libertar de todo o mal. Mas, senhor presidente, como nós estamos em um período eleitoral, não só aqueles que são candidatos a algum cargo eletivo, mas também a população, ela fica mais entusiasmada ou ela se desperta também para os problemas, né, que a cercam, e elas começam a procurar mais também aqueles que estão com mandato ou aqueles que querem ter um mandato na próxima legislatura. E eu tenho sido procurado por várias pessoas e eu quero aqui repercutir algumas demandas da nossa cidade, colocando na pauta, seja dos vereadores ou seja dos candidatos a prefeito da nossa cidade. Uma pauta muito importante e que já se arrasta por alguns anos é com relação ao SEASA. E eu quero aqui pontuar hoje só em um ponto. Tem vários problemas ali o SEASA. Está aqui o Fernando, que trabalhou ali por muitos anos ali no SEASA. Nós estivemos conversando e nem tratamos desse assunto. Mas por coincidência, Fernando, é um dos assuntos que eu vou falar aqui hoje. Eu tenho sido procurado por produtores rurais. Os produtores, eles têm que ir ali ao SEASA para entrar ali e vender os seus produtos, mas o horário que eles chegam, não é permitido que eles entrem. E eles estão sofrendo assalto ali fora do SEASA. Por que que não abre aquele portão e deixa os produtores rurais entrar? Entrega para eles um adesivo, uma carteirinha, alguma coisa que os identifique, até porque eu penso que nem precisa, porque são todos conhecidos. São todos que já trabalham ali há muitos anos. Mas eu acho que é inconcebível, inadmissível, e é também de uma insensibilidade ver aquela fila de produtores rurais esperando o portão do SEASA abrir, sofrendo assaltos. Esses dias teve até tiroteio lá na porta do SEASA, porque o portão não pode abrir, tem que esperar um horário tal lá para permitir os produtores rurais entrar. Então isso é um absurdo, uma cidade de Anápolis, com quase 400 mil habitantes, um SEASA que já, né, tem vários e vários problemas, ter um problema como esse, tão simples e tão fácil de resolver, que é abrir. Eles até falaram assim, não precisa nem vereador pedir para acender a luz, porque parece que para a economia de energia, só acende as luzes ali após as 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, um negócio assim. Só que a luz, vereador Pastor Vilmar, ela fica acesa até meio-dia. Que economia é essa? Então, assim, são coisas inconcebíveis que têm acontecido ali no SEASA e que nós estamos aqui usando essa tribuna para pedir, não é nem, é uma sensibilidade da administração do SEASA, da SEASA, para que possa abrir os portões e permitir que os produtores rurais entrem e fiquem seguros ali dentro. Porque não pode acontecer um negócio desse. Produtor que acorda de madrugada, vem de Joanápolis e outras regiões para vender o seu produto, tem que ficar preso lá de fora esperando o portão abrir. Concedeu uma parte primeiro ao Pereira, depois ao senhor, Pastor Vilmar.
Vereador Edson Lopes, esse é um assunto importante. A gente tem buscado mais ou menos 3 anos também. É uma pauta realmente lamentável. Pouco tempo atrás estava pior ainda, porque nem policiamento não tinha. Eu fui lá 3:30 da manhã, senti isso louco. Depois daquele momento deu uma melhorada, mas precisa realmente repensar. Agora tem um novo diretor lá, o pessoal tinha uma rejeição muito grande com o antigo administrador, que era o companheiro Madureira. Agora ver se o próximo que está lá realmente possa resolver a situação. São dois assuntos importantes, é esse aí da fila e também uma pauta importante que todo mundo cobra, é alongar mais a famosa pedra, né, o local que o pessoal tem, porque vai chegar agora período de chuva e chove dentro do SEASA. Porque simplesmente se tivesse colocado 3 metros de cada lado lá, resolveria muito bem o problema. E a gente tem solicitado, cobrado, infelizmente. É uma ingerência, é uma incapacidade que está resolvendo um problema simples que dá até medo. Nobre
vereador. Obrigado. Parabéns, vereador. Muito obrigado. E é isso, vereador. É algo muito simples de se resolver. É algo muito simples e que não foi resolvido ainda. Eu nem quis entrar no assunto da pedra hoje para não, né, tirar o foco dessa questão, que é algo muito rápido para se resolver. Vereador, pastor Vilmar.
Obrigado, vereador, pela parte, e quero te parabenizar por trazer este assunto. Eu gostaria de compartilhar com você dizendo o seguinte: eu vi o SEASA, o início do SEASA, eu vi o nascimento do SEASA. Trabalhava ali ao lado do SEASA. E desde a sua criação, sempre houve essa questão dos produtores não poder entrar ali no local antes do dia amanhecer. E você disse uma coisa interessante: muitos chegam de madrugada, mas eu tenho vizinhos produtores que no domingo eles vêm 3-4 horas da tarde e fica a tarde e a noite ali esperando para entrar na segunda-feira pela manhã. Então é realmente um assunto muito importante e que precisa ser visto, sim. Eu acho que você, nós estamos fazendo nosso papel, que é cobrar em favor daqueles produtores. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador, pastor Vilmar. É isso mesmo. E hoje, de domingo para segunda, é o pior dia, que é quando eles chegam mais cedo, e o senhor está citando aí, e bem lembrado, chegam até no domingo, já à tarde, dormem ali, e tem que esperar o portão abrir. E o policiamento, realmente começou aí policiamento. Mas o horário que o policiamento chega, já é um horário que já, né, o pessoal já ficou ali 2 horas ali, sem nenhuma segurança, correndo o risco dos assaltos que tem acontecido. E eu vou falar aqui, a culpa não é da polícia, não. A culpa é da administração do SEASA, que não abre o portão para deixar os produtores rurais em segurança lá dentro do SEASA. Né? A gente não consegue entender um problema desse que está acontecendo na nossa cidade há tanto tempo, algo tão fácil para resolver e que não se resolve. Como o senhor mesmo falou, viu o SEASA nascer e sempre teve esse problema e não acontece. Sabe o que eles falam do produtor? Chega 6 horas, chega com o dia amanhecendo. Mas não dá, o pessoal tem que chegar cedo porque é por fila. Né? Quem chega primeiro entra, é por ordem de chegada. Então que a fila permaneça mais dentro, em segurança. Porque dentro do SEASA tem, né, uma certa segurança ali e já tem um controle maior de quem entra e de quem sai. Então eu tenho outros assuntos aqui, mas a cidade. O mercado municipal é um local tradicional da cidade. E além de ser um local onde se emprega muitas e muitas pessoas. Então é importante retomar essa pauta da reforma do mercado municipal. Esse assunto ele não pode ser esquecido, esse assunto ele não pode ser colocado debaixo do tapete com o argumento de que os comerciantes ali não quiseram quando era para ser feito. Eles querem sim. Então que se retome essa pauta e que nós possamos ter um mercado municipal digno, reformado e que atrai ainda muito mais consumidores e visitantes ali para aquele local. Amanhã eu retomo outro assunto aqui. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Finalizando o uso da palavra no grande expediente, convido para a tribuna vereador Jean Carlos. Hoje tivemos todo o grande expediente tomado pela palavra dos vereadores. Muito bem. Jean Carlos, 10 minutos.
Obrigado, presidente Lizier. Bom dia, presidente, bom dia, demais pares. Bom dia, ouvintes, Canal 5 e da Rádio Manchester. Aproveitando a oportunidade e a deixa do vereador Ederson, simplicidade, vereador Ederson, são muitas as demandas que nós percebemos que com coisas simples, ações simples poderiam estar resolvidas e que nessa correria, nas andanças diáreas, nós temos percebido. A exemplo, Vossa Excelência, simples demais ligar um semáforo na Avenida Tiradentes com o cruzamento com a Anaís Xavier, que tem um mês que está instalado, mas a diretoria de trânsito, vereador Vilmar Silvestre, não sei porquê, prefere não ligar. Aliás, já ventilou-se que vai tirar. Depois de 2 anos correndo atrás, insistindo para que nós pudéssemos ter mais esse benefício naquela região, para evitar acidentes, né? Nós temos aí a informação, pelo menos ventila-se que o diretor de trânsito quer tirar, ao invés de ligar. Mas tem um negócio. Eu já advirto aqui a público que é para o semáforo ligado para controlar o trânsito. E a população do Itamaraty, da Alexandrina e da Jaiara, todo dia me liga cobrando. Muitos. Bate lá em casa. O que está acontecendo? São coisas simples que poderiam estar resolvendo. Ao invés de criar obstáculo, vai trabalhar, fazer um plano para o centro da cidade, que mais uma vez tivemos uma fatalidade lá esse final de semana, Está aqui a moção de pesar que a vereadora Geri fez para a diretora Núbia, que Deus a tenha. Mais uma vítima do trânsito caótico do centro da cidade, que ao invés de resolver os problemas, fica criando obstáculos com pequenas situações, como criou na 24 de agosto, e agora está criando também no cruzamento da Anaí Xavier com a Avenida Tiradentes. Pois não, vereador Vilmar?
Vereador Jean, é interessante, porque toda esta casa, toda a cidade sabe da sua luta em prol daqueles dois sinaleiros. O primeiro foi instalado ali nas proximidades do posto, e esse segundo cruzamento da Tiradentes com a Anaí Xavier. Eu fico pensando até, Jean, que a população sabe que é uma demanda sua, que você tem brigado aqui nesta casa desde o início do seu mandato. Até parece que há uma implicação, pensando que uma vez instalando, liberando aquele sinaleiro, vai te promover. Mas não adianta. Instalando ou não instalando, a comunidade ali sabe que o trabalho foi seu, a busca, a demanda, você buscou e brigou, e agora a população está aguardando algo que já poderia estar funcionando há muito tempo. Parabéns, e eu compartilho com você essa indignação. Por quê? Porque que ainda não liberaram. Se já estão lá, basta só fazer a ligação.
Só a ligação de energia.
Obrigado, Jean.
Vilmar, não se trata de interesse particular. Nós, vereadores, estamos aqui para trazer as reivindicações da população. Vossa Excelência é um vereador ético, assim como é na vida pessoal, e sabe reconhecer isso. Nós temos várias demandas em comum. Muitos aqui também podem ter pleiteado. O que nós queremos é que se façam coisas simples, ao invés de otimizar, facilitar, cria-se obstáculos. E isso prejudica a administração municipal, inclusive, que às vezes o gestor maior nem sabe disso. E eu adverti ele pessoalmente e peço que ele possa também tomar a providência. Mas eu quero também pedir aqui à administração municipal que possa solucionar de vez a demanda dos cadastradores imobiliários. Nós, vereadores aqui, aprovamos em 2013 uma lei municipal, vereador Vespa, que permitiu que os fiscais de obras, de postura, de meio ambiente, e depois, posteriormente, vereador Lisieiro, os fiscais de vigilância sanitária pudessem carregar consigo a produtividade para a sua aposentação. No entanto, os cadastradores imobiliários, são cerca de 30 a 40, continuam até hoje sem esse benefício, sem a oportunidade de receber o que a lei lhes garantiu, por má interpretação da lei que foi aprovada. Nós estamos insistindo que isso seja resolvido. Os cadastradores têm nos procurado. Por que que todos resolveram? Por que que eles não conseguem obter essa vantagem? Parece algo pessoal contra a categoria deles também. E muitas vezes o prefeito municipal não sabe dessas demandas setorizadas. Então nós estamos levando aqui de público essa reivindicação, pedindo a ele, o prefeito municipal, ao secretário de Recursos Humanos, à secretária, que possa de uma vez por todas também resolver essa demanda que também está afligindo a esse setor dos servidores públicos municipal. Eu queria aqui também, vereador presidente, dizer, pedir a Vossa Excelência que convidasse o secretário municipal de obras a essa casa. Leonardo é um engenheiro responsável, competente, nós não temos dúvida disso. Mas ele precisa vir aqui esclarecer algumas situações. Primeiro, convidar ele e a empresa responsável pela execução da obra da Câmara Municipal, porque diariamente, pelas nossas visitas, nós estamos sendo cobrados, estão imputando a nós, presidente Lisier, algo que nós não temos nada a ver, não somos responsáveis por obra nenhuma. Não somos os fiscais daquela obra que foi designada pelo prefeito municipal. Nós fiscalizamos, sim, todo o trabalho da prefeitura, mas o perito profissional competente que está acompanhando, ele tem que dar um suporte, uma explicação junto com a empresa responsável, porque estamos sendo cobrados. E quero cobrar do secretário também que ele possa avaliar o impacto que o viaduto vai proporcionar, sem dúvida vai, na rua Washington Carvalho, que os moradores já sofrem há mais de 10 anos, 12 anos, com inundações graves que inundam as suas ruas no período de chuva. Nós fizemos aqui recentemente, um ano passado, esse ano ainda, não me lembro, uma audiência pública para tratar da rua Oeste Carvalho e dos locais de risco. Naquela oportunidade convidamos o Corpo Bombeiro, o Coronel Cid do GGIM,
E agora a preocupação dos moradores, sobretudo aqui na rua Washington Carvalho, é também o impacto dessas questões de inundação de água, porque nada foi feito ali, vereador Vilmar, na rua Washington Carvalho, o vereador Eli Rossi, que conhece bem aquele problema, e os moradores, desde 2004, estão sofrendo com essa questão. Então aproveita aí o corredor de transporte, a obra, e resolva de uma vez por todas a questão da demanda da Washington Carvalho. Porque certamente com o período chuvoso que se aproxima, nós teremos ali, vereador Eli Rossi, um impacto e um risco ainda maior de inundações daquelas propriedades. Eu confesso que nós apontamos isso aqui com prioridade no plano diretor, alguns pontos de área de risco, mas se está fazendo a obra, que é uma obra importante, nós não temos dúvida. Grande investimento, que se resolva a questão da Washington Carvalho com as galerias que é necessário, com a captação da água que for necessário, que com certeza o impacto da questão da obra que vai ser maior ainda na rua Washington Carvalho, que já sofre há muito tempo. E para finalizar, eu quero agradecer também a prefeitura pelo o asfalto da Travessa A, que fica entre a Fernando Costa e a João Pinheiro, de frente à Caixa Econômica Federal, e da Rua Flórida. Eu não tenho a mesma força do vereador Paulo de Lima, que fez um requerimento dia 6 do 9 e dia 8 asfaltou. Mas eu já tinha há mais de um ano cobrado e conversado muitas vezes com a Prefeitura Municipal, então eu quero também comemorar o asfalto daquele local que nós havíamos, né, vínhamos cobrando da Prefeitura há muito tempo, cobrando uma solução para aqueles moradores, e de fato aconteceu recentemente agora. Então, que bom, né, que nossos requerimentos, mesmo que retardadamente, não tão rápido quanto o colega Paulo, está sendo, até obtendo êxito aí. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer por essas duas, esses dois benefícios. E volto a dizer, nós estaremos acompanhando de perto essa questão também dos pontos de embarque e desembarque, porque nessa casa foi aprovada uma lei e ela define os critérios e os padrões dos pontos de ônibus. E essa lei não pode ser jogada à revelia, e nós estaremos exigindo da CMTT que se cumpra a lei municipal. No mais, vereador Lizier, era isso, devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador. Para... Bom, sem mais espaço no grande expediente, fica encerrado o grande expediente. E para início da ordem do dia, solicito ao vereador Jackson Charles que faça a aferição de quórum.
Vereador Lizier José Borges, vereador Jackson Charles, vereadora Miriam Garcia, vereadora doutora Dina Amélia, vereadora professora e doutora Geli Sanches, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Pedro Mariano, vereador Eli Rosa, vereador Sargento Alberto, vereador Jean Carlos, vereador Hamilton Filho, vereador Ederson Lopes, vereador Jerry Barbeiro, cabeleireiro. Quórum suficiente, presidente.
Com o quórum suficiente, iniciamos a ordem do dia. Gostaria, estamos recebendo aqui alguns questionamentos acerca da questão da nossa transmissão. Realmente, hoje não estamos tendo a transmissão pelo canal 5, mas nada a ver com os nossos equipamentos, bem como com o nosso relacionamento com a empresa. Trata-se apenas de um relacionamento entre a empresa Canal 5 e com a empresa que lhes presta serviço, se não me engano a NET, que transmite as suas imagens. Portanto, amanhã deveremos ter essa questão já solucionada, somente para esclarecimento aos nobres pares e a quem nos questiona acerca desse problema. Bom, portanto, já na ordem do dia, solicito ao vereador... Nós vamos conceder a palavra pela ordem ao único inscrito até o momento, que é o vereador Jair Cabeleireiro. Posteriormente, passaremos a leitura, discussão e votação dos requerimentos.
Senhor presidente, eu quero usar esse momento aqui, pela ordem, para dizer para Vossa Excelência, os nobres pares e o povo anapolino em geral, que através de uma ideia do Osmar, ele que é uma pessoa do CMTT, diretor do CMTT, acredito agora, né? É, e com uma parceria com um empresário que desenvolveu um projeto muito interessante, que permite a iluminação das faixas, das lombofaixas na cidade de Anápolis. E o interessante é que essas lombofaixas, inclusive tem aí o meu requerimento, para que se torne realidade no momento, né, o mais rápido possível. Né, eu tive uma conversa com o prefeito, onde ele achou super interessante, e essa empresa ela vem fazer essa implantação, é uma implantação piloto, né? E Anápolis sai na frente, porque uma inovação, né, para a segurança de trânsito na nossa cidade. Anápolis ganha aí, então, duas faixas lombadas com essa novidade, que é a iluminação por energia limpa, né? Para energia solar, onde serão implantadas algumas placas, né, de captação da luz solar. Isso carrega essas baterias e à noite permite, então, a iluminação nessas faixas. O que é interessante é que tem alguns dispositivos, e aí vale lembrar que esse dispositivo permite para que as pessoas que, porventura, acabar a bateria do seu celular, terá esse dispositivo para carregar a sua bateria nessas hastes, né, que segura as placas solares. E o interessante, tem também um sensor que, quando aproxima-se um corpo dessas faixas lombadas, essa iluminação ela cresce, dando então maior visibilidade para os condutores e mais segurança para o pedestre no seu momento dessa travessia. E fico muito satisfeito, porque isso pode ser um embrião, né, para que no futuro muito próximo possa a cidade de Anápolis reduzir o custo no que diz respeito à iluminação pública, porque através de placas solares, dessa nova tecnologia, avenidas, prédios públicos poderão usar essa fonte, né, totalmente limpa, que é a energia solar. E com certeza a população sai ganhando, e muito, com isso, né, na redução, provavelmente a eliminação aí dessa taxa de iluminação pública, né, que sempre vem pesando no bolso do nosso contribuinte. Então é uma novidade, e espero que logo logo estará instalada, e a primeira é ali em frente à Santa Casa e à Escola Jardim do Éden. Depois será instalada uma lá na praça, no Parque Ipiranga, melhor dizendo, onde certamente a nossa população, os pedestres que precisam adentrar tanto na escola quanto na Santa Casa, terão maior segurança para fazer sua travessia. E também aos usuários do Parque Ipiranga, terão ali uma novidade para que também tenha essa segurança. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Muito bem. Somente fazendo um reforço aí no que falou nosso colega Jean Carlos, realmente a obra da Câmara é uma obra, como todas as obras municipais, de responsabilidade do nosso executivo. A Câmara cumpre o seu trabalho, o seu dever, que é fiscalizar as obras. E nesse caso, também sobre isso nós tivemos reunidos todos os responsáveis, ou seja, todos os envolvidos, inclusive a Câmara Municipal, onde eu a representava, e os problemas estão sendo mitigados, estão sendo resolvidos, e em breve a obra deverá estar reativada. Mas vamos ver se o secretário Leonardo tem um apontamento mais preciso para nos dar a data mais pontual de quando teremos aí retomada as obras da Câmara Municipal de Anápolis. Solicito agora, então, ao vereador Ederson Lopes que faça leitura da pauta que está na ordem do dia.
Moção de pesar de autoria do vereador Paulo de Lima, encaminhada à família do senhor Glorival Melazo, falecido no último dia 30 de agosto. Também uma moção de pesar de autoria do vereador Paulo de Lima, encaminhada à família da senhora Aparecida Puglisi Melazo, falecida no último 30 de agosto. Também uma moção de pesar da vereadora professora Geli, encaminhada à família da professora Núbia Eliene dos Santos. E são essas as moções, senhor presidente. Ah, não, tem uma moção. Não, desculpa, aí é de aplauso, né? Vamos para de pesar. Tem outra de pesar aqui. Do pastor vereador Vilmar Silvestre, encaminhada à família do senhor Amadeu, do pastor Amadeu Boaventura.
Somente essa, vereador?
Desculpa, tem outra moção de pesar, de autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre, encaminhada à família do pastor Cândido Fernandes de Lima, ocorrida no último dia 20 de agosto de 2016. Outra moção de pesar, de autoria do vereador Paulo de Lima, encaminhada à família da senhora Maria Rosa Camargo, falecida no último dia 19 de agosto. Agora sim, senhor presidente.
Bom, as moções de pesar estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, essa moção de pesar é algo assim que eu não gostaria de ter feito, sem dúvida nenhuma. E sei que outros vereadores também gostariam de apresentar, né, um reconhecimento dessa casa, a dor dessa família, e não só a família física, os filhos e as pessoas tão próximas a ela, como a família de trabalho dela, que é a família Comendador Miguel Pedreiro, não os professores, funcionários e todos os alunos da Escola Municipal Comendador Miguel Pedreiro, que estão ali chorosos e muito tristes, e todos nós que convivemos com a professora Núbia, com toda alegria, com todo o dinamismo dela, sem dúvida nenhuma estamos chocados com essa morte dela tão violenta e que veio pegar todos nós de surpresa. Então, sem dúvida nenhuma, é apenas um alento dessa Casa de Leis, a essa família, a toda essa família que sofre nesse momento de dor. E que Deus possa aí estar confortando os filhos, possa estar confortando a família escolar, onde ela desenvolveu um trabalho de excelência e deixa a todos nós um legado de uma pessoa extremamente competente, extremamente dedicada àquilo que ela faz. A professora Núbia, sem dúvida nenhuma, estará para sempre em nossos corações. Muito obrigada, senhor presidente.
Discutindo.
Também na discussão, o vereador pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero discutir, na verdade, com muito pesar, como o próprio termo aí fala, emoção de pesar, a morte do pastor Amadeu Aventura e também do pastor Cândido Fernandes. Esses dois homens, senhor presidente, esses dois pastores contribuíram e muito com a população norte da nossa cidade, não só da Vila Jaiara, mas também da Nova Vila e aqueles bairros ali, pelo trabalho de evangelização, trabalho de dedicação realmente ali naquela região. O pastor Cândido Fernandes, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, hoje pai de pastores, foi realmente um desbravador do Evangelho Quadrangular. Ali na Nova Vila, quando começou, lembro perfeitamente, pastor Ederson, da congregação que começou numa casa de uma irmã ali na Nova Vila. E o pastor Cândido, por mais de 40 anos pastoreando ali na Nova Vila, construtor de igreja, fez um grande trabalho, também abriu várias outras congregações, e nós então tivemos aí o afastamento dele agora no final de agosto. E o nosso pesar, nossa palavra é que realmente Deus possa
está confortando, lembrando que o pastor Cândido tem duas filhas que são pastoras. Uma pastora hoje está na igreja que ele pastoreou e uma pastora pastoreando em Goiânia. Então, a esses homens que trabalharam e trabalharam muito em prol do reino, né, que com certeza, né, pela sua história, pelo seu caráter espiritual, não temos dúvida, pela palavra de Deus, que neste momento ambos descansam nos braços do Senhor. E a família, os nossos sentimentos, que Deus possa estar confortando a todos em nome de Jesus.
Bem, também na discussão o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero aqui me solidarizar à família da minha amiga, professora e diretora da escola Miguel Pedreira, Núbia. Estávamos há vários dias conversando sobre outros assuntos e a gente via na Núbia uma alegria muito grande, com projetos audaciosos, inclusive, para sua vida, e infelizmente teve a vida ceifada por um acidente tão trágico como foi. Ao receber no sábado uma ligação do seu esposo e amigo, o Edson Edinho, me dando a notícia exatamente na hora do acidente, eu fiquei perplexo e horrorizado com tamanha violência que ela foi cometida no trânsito. Quero aqui cumprimentar seus três filhos também, dizer do meu sentimento e deixar aqui a mensagem de que assegurem na fé, assegurem na palavra de Deus, porque não é fácil perder um ente querido da forma surpreendente como foi a perca dos familiares da Núbia. E ao meu amigo Edson, o Edinho, seu esposo, quero deixar aqui meu forte abraço e dizer que o amigo está aqui à disposição para estar ao lado da família naquilo que for conveniente e preciso. Então, deixar aqui os meus fortes sentimentos e pesar pela morte e falecimento da minha amiga Núbia, diretora da escola Miguel Pedreiro. Muito obrigado.
As moções ainda estão em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Estão todas as moções de pesar aprovadas. Por gentileza, vereador Edson.
Moções de aplauso. Moção de aplauso de autoria do vereador Sargento Alberto, a ser encaminhada aos seguintes policiais pelo ato de bravura: Arthur Souza Valdemar, tenente; Rafael Gonçalves Feitosa, aspirante oficial; Lucimar de Carvalho, subtenente; Anselmo Ferreira, segundo sargento; Marco Antônio Marra, terceiro sargento; Aguinaldo Aparecido da Silva, terceiro sargento; Luiz Carlos Pereira, terceiro sargento; Sidney Rodrigues, cabo; Jorge Gonzaga, cabo; Carlos Ivan, cabo; Éder dos Santos, cabo; Diogo Alves, cabo; e Leonardo Araújo Gomes, cabo. Também moção de aplauso de autoria do vereador Gleibe Martins, encaminhada, mas está assinado por outros vereadores. Moção de aplauso direcionada à senhorita Mônica França, estudante de farmácia, vencedora do concurso Miss Goiás 2016. Moção de aplauso também do vereador Sargento Pereira Júnior, também assinado por diversos outros vereadores, ao padre Joaquim Pinto Magalhães Filho, pelos relevantes serviços prestados à comunidade, por disponibilizar o Salão da Capela São Lourenço para instalação do posto de saúde do bairro São Lourenço. Moção... Não, são essas as moções, senhor presidente.
As moções de aplauso estão em discussão.
Discutir, senhor presidente.
Na discussão, vereador Sargento Alberto, autor de duas das moções.
Senhor presidente,
quando nós citamos e sempre temos feito com todo carinho e reconhecimento as forças de segurança, principalmente a Polícia Militar. As atuações por parte desses policiais, em virtude, a mesma assim, das dificuldades que a eles são impostas, a própria lei. E hoje eu falo sempre, a audiência de custódia tem trazido um desgaste muito grande, mas esses policiais não têm se intimidado. Eles têm saído a campo, representando o Estado e representando o povo, e cuidando do povo. Então não há nada mais justo do que essa Câmara Municipal, que representa o povo, encaminhar essa moção e aprovar essa moção, reconhecendo o trabalho que é executado por esse profissional, que o faz com tanto carinho e dedicação. Então, essa propositura, senhor presidente, nada mais é de reconhecer o trabalho que é realizado por esses profissionais, que não medem esforço, né, para combater o crime em nossa cidade. Poucos policiais, porém, com grande valor e grande resposta têm dado. Então fica aí o nosso reconhecimento através da propositura e espero que os demais pares também, que já assinaram, concordem e recebam esses policiais aqui em determinado momento para que a gente possa transmitir à sociedade o valor que é dado a cada um desses profissionais pela atuação e, né, pela representação que fazem no combate à segurança pública no nosso município. Fica aí o nosso pedido e devolvo a palavra.
Moções de aplauso ainda em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Aprovadas. Requerimento, vereador.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando colocação de linha de ônibus no bairro Flor do Cerrado. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando retirada de uma saliência, parede, colocada na divisa, na divisão da calçada em frente ao lote 42. Rua Circular, Itamaraty, primeira etapa. Requerimento do vereador Sargento Alberto solicitando retirada. Sargento Alberto solicitando retorno de velocidade na rua Realino Pereira, setor tropical. Sargento Alberto solicitando tapa-buraco na Avenida Patriarca, bairro de Lourdes. Também vereador Sargento Alberto solicitando tapa-buraco na rua Pisa, no Jardim Itália. Vereador Sargento Alberto solicitando tapa-buraco na Avenida JK, próximo ao condomínio residencial Araguaia, em frente à casa do Jackson Charles. Vereador Jackson Charles, solicitando troca de lâmpada do poste localizado na rua 7, Vila São Joaquim. Vereador Jackson Charles, solicitando a desobstrução do sistema da rede de água pluvial na rua 33, Vila Formosa. Vereador Paulo de Lima, solicitando tapa-buraco na rua Matão, Alexandrina. Vereador Paulo de Lima, solicitando tapa-buraco na rua Vera Cruz, Alexandrina. Vereador Paulo de Lima, solicitando troca de braço de poste com iluminação no bairro JK, Nova Capital. Vereador Paulo de Lima, solicitando boca de lobo no bairro JK, Nova Capital. Vereador Paulo de Lima, solicitando limpeza e retirada de entulho no JK, Nova Capital. Ao lado da casa do Jackson, atrás da casa da Geli. Vereador Paulo de Lima solicitando encascalhamento, bairro anexo Frei Eustáquio. Vereador Paulo de Lima solicitando retorno de velocidade na rua Aquiles Machado, bairro Jandaia. Vereador Paulo de Lima solicitando tapa-buraco na rua Professor Maria Elisa Crispim, setor Bougainville. Vereador Paulo de Lima solicita contenção, grade de contenção na rua Joaquim Sebastião, Santa Maria de Nazaré. Vereador Paulo de Lima solicita recuo para retorno na avenida PB1, bairro Parque Brasília. Vereador Paulo de Lima solicitando limpeza e roçagem na rua Joaquim Sebastião, bairro Vila Santa Maria de Nazaré. Vereador Paulo de Lima solicitando limpeza na avenida Albertina de Pina, com Alameda dos Tamoios, bairro Alexandrina. Vereador Paulo de Lima solicita tapa-buraco na rua Alameda dos Tamoios, bairro Alexandrina. E vereador Paulo de Lima solicita tapa-buraco na rua Alfredo Nassi, Alexandrina. Vereador Paulo de Lima solicita nivelamento de asfalto Boca de Lobo no bairro Setor Industrial. Vereador Ederson Lopes solicita encaminhamento. Vereador Ederson Lopes solicita serviço de limpeza em toda a extensão do residencial Jardins do Lago. Requerimento do vereador Ederson Lopes solicita lombofaixa na rua Joaquim Rodrigues dos Santos, nas proximidades da pista de skate em frente ao Lago JK. Vereador Ederson Lopes solicita. Isso nem aparece. Vereador Pastor Vilmar Silvestre solicita poda de árvore em frente à Igreja Batista Nacional Betel. São esses os requerimentos dos vereadores que se encontram presentes, senhor presidente.
Requerimentos em discussão. As discussões estão encerradas, em votação, votação simbólica, os contratos se manifestem. Aprovados. Sem mais a tratar na ordem do dia, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações. Sem inscrições nas comunicações e sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e já fica marcada outra para amanhã no mesmo horário e local.